fiscal dos contribuintes portugueses sobre os rendimentos do trabalho seja desagravado em 1.500 milhões de euros, o que vai prefazer que aquele exemplo que deu não é realista. Vamos estar 5, 6, 7, de consoante os escalões de rendimento, muito acima daquilo que é a poupança do ponto de vista fiscal que cada português poderá ter relativamente aos rendimentos do seu trabalho. Mas deixe-me dizer-lhe que, quando nós decidimos de forma transversal a diminuição das taxas do IRS, para toda a população, os maiores de 35 anos vão usufruir do resultado desta medida. Quando nós isentamos de contribuições e impostos os prémios de produtividade e de desempenho até ao limite de um vencimento mensal, que o Sr. Deputado designou como 15º mês, nós estamos a aliviar do ponto de vista fiscal os impostos sobre o rendimento do trabalho de toda a gente, incluindo dos maiores de 35 anos. Que não haja dúvidas que nós também estamos a atender àqueles que estão na vida ativa e que têm, efetivamente, hoje, uma pesada fatura fiscal, nomeadamente sobre os rendimentos do trabalho. Agora, Sr. Deputado, é assumido, e eu tenho que assumir aqui em nome do Governo, é assumido que nós queremos dar uma prioridade ao objetivo nacional, que é reter o nosso talento. Dizer ao país e dizer àqueles que entram na vida ativa e que têm menos de 35 anos, que podem projetar os seus percursos, podem projetar os seus desejos de seguir em frente com uma taxa de IRS que é um terço daquela que hoje pagam. O que nós estamos a dizer aos jovens que comecem a trabalhar com 20 anos é que durante 15 anos vão ter, do ponto de vista dos rendimentos do trabalho, uma taxa de imposto que é um terço daquela que é hoje. Para quê? Para que eles possam ter um melhor salário líquido, para que eles possam ter mais meios para aceder àquelas que são as necessidades que marcam esta etapa da vida de todos nós. É a altura onde nós nos lançamos a poder constituir família, onde nós nos lançamos a comprar ou arrendar uma habitação, onde tentamos ter uma vida autónoma, onde queremos muitas vezes ter filhos, onde queremos garantir que temos meios para poder aceder a cuidados de saúde, a uma boa educação, a tudo aquilo que são aspectos de bem-estar e de qualidade de vida, que hoje são a razão pela qual esta geração está a abandonar, de uma forma que não é aceitável até do ponto de vista coletivo, o nosso país. Nós não nos podemos conformar que um em cada três jovens tenha concluído para si próprio que o seu projeto de vida só é viável no estrangeiro. Nós temos de dizer mesmo à juventude portuguesa: confiem em Portugal, as políticas públicas estão ao serviço da retenção do nosso talento e eu quero que os jovens portugueses acreditem em Portugal, acreditem que vão conseguir dar à sua vontade empreendedora o contributo que também interessa à vida de todos nós. É mesmo um aspecto que me incomoda sobremaneira, é que o país possa negligenciar não ter os filhos de Portugal em Portugal, junto das suas famílias e a ajudar a economia portuguesa a criar mais riqueza. E por isso eu assumo essa diferença de opinião relativamente à iniciativa liberal, não que, isto fique muito claro, que não nos preocupe, preocupa muito a classe média portuguesa, a geração dos 35, dos 45, dos 55, que ainda está na vida ativa e que hoje é altamente penalizada pela carga fiscal que temos. E dizer-lhe que, ao contrário daquilo que afirmou, a minha convicção e do Governo é que, por um lado, agir para estimular a produtividade, o aumento da produtividade em Portugal, ou seja, a medida de isenção de contribuições e impostos para prémios de desempenho e produtividade. E a descida para um terço da taxa de imposto aplicável ao rendimento do trabalho dos jovens até aos 35 anos, do nosso ponto de vista, não são medidas de urgência, são medidas estruturais para poderem ser projetadas nas próximas décadas em Portugal, para termos uma economia produtiva, geradora de maior riqueza e para termos capital humano que possa materializar este desígnio de crescer mais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, há 60% dos jovens em Portugal que não ganham 1.000 euros e o Sr. Primeiro-Ministro acha que o problema é os impostos. Vai ter uma desilusão no final deste mandato. Vai ter uma desilusão porque não percebeu qual é o problema. E, por falar em problema, gostaria de lhe dar alguns factos. Em 2023, a EDP lucrou mais 40%, mais 900 milhões de euros. Ontem, os seus acionistas decidiram distribuir 600 milhões de euros, mais de 60% dos lucros, ao Estado chinês, a quem o PSD, de pino na lapela, com a esfera, as quinas e os castelos, decidiu entregar a nossa elétrica nacional. O Conselho Executivo da EDP pagou-se a si próprio mais 18%. E enquanto isto, os trabalhadores que ganham os 1.000 euros tentavam negociar salários melhores. Uma negociação que foi boicotada pelo responsável das relações laborais da EDP, que proibiu um plenário de trabalhadores, que interrompeu negociações e que impôs uma atualização salarial de 3% abaixo do acordo de rendimentos, que não sabemos se o Sr. Primeiro-Ministro acha que é excessivo ou insuficiente, não está claro, e 6 vezes menos que o aumento dado aos administradores. E se eu trago o caso da EDP hoje, é porque ele é um retrato do pior que a economia portuguesa tem. Uma economia rentista que explora a sua posição de mercado nos consumidores e nos trabalhadores para ter lucros milionários que entrega ao Estado chinês. Uma empresa que vive do privilégio, da ligação ao poder político. O PSD sai, entra ao PS e o PS volta a sair, mas a EDP está sempre lá. Está sempre no Governo, está sempre no Conselho de Ministros, está sempre a mandar. E por isso mesmo não pagou ainda os impostos pela venda das barragens. A EDP é a empresa que vive do privilégio e que cria desigualdades, que contribui para os baixos salários. E a EDP não aumenta os salários dos trabalhadores, não é porque paga muitos impostos, é por ganância. É por ganância, para ganhar mais e mais e mais, e nem um cêntimo desses lucros fica em Portugal. E se trago o EDP hoje, é porque toda a gente tem o direito a saber hoje, no dia em que discutimos o programa de governo, o que é que este governo tem preparado para a situação da EDP. A primeira coisa que fez, a primeira decisão que tomou, foi recrutar o responsável das relações laborais da EDP, o mesmo que proibiu o plenário e que impôs uma atualização de 3% para ser o secretário de Estado do Trabalho deste governo da direita. Secretário de Estado do Trabalho da direita. Aliás, não se surpreende, é um caso de vocação aquele Dr. Adriano Rafael Moreira, pelo que já mostrou na EDP. O segundo exemplo do que este governo quer fazer é cortar os impostos à EDP. O IRC sobre lucros milionários, são sim as grandes empresas que o pagam, de 21% para 15%. A eliminação de todas as derramas faz com que a taxa máxima passe de 31,5% para 15%, metade do IRC. O programa do Governo é cortar para metade o imposto pago pela EDP. Que toda a gente escreva este número. 250 milhões de euros é a lembrancinha que a EDP leva deste Governo e a garantia no primeiro dia de discussão do programa do Governo. Se forem rejeitadas as moções de rejeição aqui apresentadas, amanhã, sexta-feira, depois da hora do almoço, abre a happy hour das grandes empresas. A happy hour das empresas que vão deixar de pagar impostos. E a festa continua. São os salários mascarados de prémios que deixam de pagar contribuições para a Segurança Social, de contar para a carreira contributiva e de pagar impostos. E ainda estamos para saber se a tal unificação dos apoios no suplemento remuneratório solidário não vai solidariamente trazer os 75 milhões de euros da tarifa social pagos hoje pela EDP para dentro do orçamento do Estado. O Governo nem teve tempo de alterar o logotipo no papel dos despachos e já garantiu um jackpot histórico, histórico à EDP. Multipliquemos este exemplo por uma mão cheia de grupos rentistas, por uma mão cheia de grupos económicos que são a clientela deste Governo. Uma elite de abutres, ansiosa para se atirar à saúde, à educação, à especulação imobiliária, aos lares dos idosos, a quem querem entregar ao privado. e temos o retrato de um programa. Um governo para a elite económica. Um governo disposto a mobilizar os recursos de todos, dos salários dos trabalhadores da EDP aos recursos do Orçamento do Estado, para enriquecer alguns. Alguns que não investem, que não aumentam salários e que simplesmente enriquecem e levam essa riqueza para fora do país, para fora das fronteiras. A minha questão é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O programa começa por falar com um objetivo de salário mínimo de 1.000 euros em 2028, para logo depois dizer que o aumento do salário mínimo deve ser condicionado a fatores como a produtividade. A descida do IRC para a EDP é incondicional. E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da luz? E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da casa? É incondicional ou há um compromisso deste governo com o aumento do salário mínimo? E as carreiras dos oficiais de justiça, dos professores, das polícias, dos profissionais da saúde? Como é? São incondicionais como o imposto da EDP ou há um compromisso deste governo relativamente àquilo que vai fazer? Este é o aumento da frontalidade e a frontalidade tem compromissos claros, tem números, tem dados. Tudo aquilo que o Governo não tem no seu programa, a não ser, claro, o jackpot à EDP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento também com respeito democrático e à sua bancada. Permita-me dizer-lhe o seguinte, ao ouvi-la com tanta veemência, com tanto vigor de revolta relativamente a algumas circunstâncias que abordou, dei comigo a pensar onde é que esteve a Sra. Deputada Mariana Mortágua nos últimos 8 anos. E concluí que esteve ao lado do Partido Socialista, nos 6 primeiros, a assumir a governação, a sustentação parlamentar da governação do país. Que bom seria, a julgar pelo mérito, que não é o meu caso, pelo mérito das suas questões, que tivesse aproveitado essa ocasião para poder transformar o país no sentido que preconizou aqui. Ora, é um falhanço clamoroso aquele que aqui apresenta, porque basicamente se queixa de uma situação cuja responsabilidade é também, em grande medida, sua. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Falou em rentismo e falou em privilégio. Deixe-me dizer-lhe que o rentismo e o privilégio são características dos negócios em monopólio. E aquilo que a senhora deputada pretende é, de facto, que o mercado da energia pudesse estar consumido no Estado em monopólio, aí sim com uma renda perpétua e com um sentido de privilégio que não favorece a competitividade da economia, nem favorece os serviços prestados ao cidadão. A senhora deputada está equivocada. Isso já foi experimentado. Eu não sei, o Partido Socialista está incomodado com esta lógica. O Partido Socialista, que de resto foi o grande responsável pelo processo de privatização da EDP, e foi o Partido Socialista que comprometeu o Estado português em promovê-lo. Mas deixe-me dizer-lhe, quando os negócios e quando os serviços têm esta situação de monopólio, aí sim ficamos todos entregues à gestão, às consequências da gestão e ao abuso que no fim do dia recai sempre nos custos sobre os contribuintes. A minha convicção é que a sociedade evolui com mais pujança, os serviços que são prestados aos cidadãos podem melhorar se houver concorrência. Com certeza que o Estado tem de garantir a regulação, tem de garantir o edifício legislativo para o exercício destas atividades. Mas ir no caminho da nacionalização da EDP, que é no fundo a sua proposta, e era aquela que constava do seu programa eleitoral, é o melhor caminho para frustrar o interesse das pessoas e para trazer, como traz sempre, a fatura do aumento das tarifas no acesso a bens essenciais. Senhora Deputada Mariana Mortágua, a nossa intenção em Portugal é ter grandes empresas. A nossa intenção em Portugal é que as grandes empresas possam investir.